Geekmaníacos, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior e a energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado.
É, galera, voltamos das cinzas aí, aqui é o Caio do The Geek Show. E massa e energia são a mesma coisa.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno. Vamos aí entrar aí nessa mente louca desse cara.
E hoje temos o prazer de produzir nosso primeiro Biografia Geek. E nesse primeiro episódio desse Biografia Geek,
uma
claro.
Uma pessoa muito importante aí para todo mundo.
O inigualável e único Albert Einstein. O homem que transformou a ciência, abriu novos horizontes e conquistou o coração de todo o planeta, cara. Porque Einstein foi o cara.
Ele foi o primeiro cientista popstar, né?
É, cara, mas não foi nem porque ele quis, na verdade. Em todo momento ele foi muito top, cara. Eu não sei se começou a surgir redes sociais nessa época, não. Não tinha,
época,
né?
Porque ainda era da carta ainda.
Mas era um pouco mais já conectado o mundo, né? E sem tirar que agora teve ali recentemente, eles comprovaram umas teorias deles ali. Eu não lembro, né, que foi, mas eles comprovaram as ondas gravitacionais, isso.
Isso.
Então, eu acho que é mais por isso também, né? Ele é muito mais recente. Morreu em 55, então.
É, mais ou menos, né? Se pensar que ele tá naquele hall dos cientistas que começou a criar as tecnologias, ideias e pensamentos pra chegar no que estamos hoje, sabe? A época dele não tinha, mais ou menos não tinha carro direito, imagina, ele é da época da Primeira Guerra Mundial, ele passou por duas guerras mundiais.
Vamos voltar um pouquinho na ordem cronológica aí, e muita gente não sabe, mas o Einstein, ele é alemão, né? Todo mundo, como ele depois foi pros Estados Unidos, hoje em dia tem gente que acredita que ele é americano, ele é alemão, mas com descendência judia, porque os pais dele são
era um alemão judeu.
É, exatamente, né? Ele era um moleque que teve alguns probleminhas durante a infância dele, né? Porque ele era um moleque muito calado. Ele não falava, não tinha uma interação muito social, assim. Hoje em dia é como a gente é, hoje em dia também, né?
Imagina, se pegasse ele quando era criança, ninguém achava que ele ia chegar a ser o Einstein. Porque ele começou a falar com 4 anos de idade, imagina.
Olha só.
Criança normalmente começa com um ano e meio de idade, mais ou menos, começar a falar.
Ele tinha realmente, mas ele era super inteligente, né? Hoje em dia continua acontecendo essa questão da pessoa quando na infância tem esses probleminhas, ela já é normalmente super inteligente, mas ele foi tipo o extremo da inteligência, né? Tanto que já 11 anos ele já começava aí ter umas postulações aí de física muito louca da cabeça, cara. Ele realmente
tinha
mostrou
predefinição pra, imagina, física avançada com 11 anos. Já pense no nível da pessoa.
Cara, quando é que você, Caio, começou a estudar física avançada?
Eu comecei a estudar física avançada na faculdade.
Pode ser, tinha quantos anos?
18, 19.
Olha, tá vendo? Imagina com 11.
Imagina que também é tempos diferentes, né? Como hoje em dia você pega, joga ali teoria da relatividade, aparece no Google na hora. Na época não, era só livro. Não existia, tipo assim, o máximo que existia que era o Google da época. Não sei se nessa época já existia, mas era a Barça, né?
Não sei se nem tinha Barça ainda.
É, então, imagina que começou a estudar física avançada, né? Tipo, física, essas coisas. Ele simplesmente precisava pegar livro na escola dele e era o que tinha. Imagina, era muito louco pensar
nisso. E naquela época também, a gente tá falando, o Einstein nasceu em
1879.
É, 14 de 3 de 79.
E eu acredito que naquela época o acesso a livros também não era assim tão fácil, ainda mais porque...
Não, era difícil, era bem caro o livro também.
Exatamente.
Até, e ainda mais essas áreas, imagina, hoje, livro de medicina, por exemplo, um exemplo, né? É caro, é de 600, 700 reais. Imagina nessa época que não existia impressões em massa e não era tão liberado assim pras pessoas comprarem, né? Deveria ter, tipo assim, duas em Berlim, que ele morava em Berlim, e bem provável que ele pegava na biblioteca e olha lá, né, o livro.
É, hoje não é que nem você joga na Amazon ali e você acha o livro que você quer.
Exatamente.
Chega ali em 10 dias, chega pra você na porta da tua casa.
E hoje em dia já não existe tanto, né? Bom, a gente teve aí o Stephen Hawking, mas depois também nenhum grande inventor aí com tanta informação que a gente deveria, né? Hoje em dia era o momento de realmente se descobrirem as coisas. Ou não existe nada pra descobrir, já foi tudo descoberto. Acho que não, né? Mas hoje o acesso à informação, a gente sempre vive falando sobre isso, né?
É que hoje é mais pulverizado, né? Por mim, assim, as ideias, informações, é mais pulverizado. Não tem, tipo assim, um grande pensador.
E a descoberta do Einstein também foi uma coisa bizarra em si, né, cara?
Sim.
As teorias dele são muito, muito loucas. Pra quem não tem conhecimento, é completamente fora da realidade. Você acha que é até uma ficção científica, mas não é.
E tudo começou com Einstein, foi quando o tio dele deu pra ele uma bússola, né, de presente, e ele ficava noites e noites imaginando o que acontecia pra bússola tá apontando sempre pro norte. Foi aí que despertou o espírito, né? A questão de ir buscar as informações e aprender coisas novas. Foi essa bússola aí com, acho que ele já tinha 11 ou 12 anos também. E foi quando ele começou a procurar mais informações sobre o universo e tudo aquilo, né? Até porque era uma época propícia também pra você, bom, pra quem tinha acesso a livros, realmente ficar focado em livro, né? E naquela época existia um grande problema que as escolas, elas eram muito doutrinadoras, né? Elas não queriam ensinar, era tudo na decoreba.
Ah, mas até hoje isso é assim, né? Infelizmente, as escolas são uma forma, né? Se tá dentro daquilo, você vai bem. Se não tá dentro daquilo, você vai mal.
É, ainda mais na Alemanha, que é cultural lá, né? Você obedece.
Ah, mas nessa época todos eram assim.
Sim, mas é que a Alemanha é o extremo, né?
Eu acho que ainda... a Alemanha, Inglaterra, Rússia são os mais, acho que assim, doutrinadores, vamos dizer, né? Nessa época, com certeza.
Não, mas acho que hoje em dia até a América Latina também, cara, você é bem doutrinador também, sabe? Tem muita lavagem cerebral aí.
Não, pra você ter uma noção, o Junior, pra você, tipo, uma vez eu tava falando com meu professor de física quando eu entrei na faculdade, né? Ele, uma das primeiras aulas, ele falou assim, ó, tudo que você aprendeu até agora, tá tudo errado. Porque a gente pensa, no ensino médio, né, quando você aprende física, você aprende a física clássica, aquele Newton. E depois que veio a de Einstein, aquilo tudo foi pra Terra, tipo, porque tá totalmente errado. Não é errado, né, mas, tipo assim, não é aqui daquela forma. E em vez de mudarem isso, explicar da forma certa, não, explico ainda da forma errada. Daí só quem que vai pra frente nessas, né, áreas mais exatas, que vê que o que explica tá totalmente errado, sabe?
Eu tenho minha teoria de que o cursinho é uma farsa.
Ah, mas sem dúvida.
O cursinho não presta pra nada e o curso seletivo não seleciona as melhores pessoas.
Ah, sim, é aquele negócio. Se você sabe decorar, é como se fosse um concurseiro, né? Se você sabe decorar bem, você vai passar em primeiro.
Sim, exatamente. É que a função da escola hoje realmente é fazer você decorar tudo na base da decoreba e não fazer você se interessar por ciência, biologia e tudo isso, que deveria ser o verdadeiro papel de uma escola. Hoje em dia é assim, na verdade, né?
É, você pega uma criança que nem quando a Einstein é criança interessada em física mesmo, a gente viu no que deu, né?
Claro, exatamente.
Mesmo que seja um ponto fora da curva ali, mas o cara, poxa, você mostra interesse para aquilo que você está estudando.
Ah, não, isso sem dúvida.
Completamente diferente.
Claro que ele tinha já aptidão, tinha sua forma de pensar diferente, que ajudou muito os demais.
É, mas... exatamente. A forma de pensar do Einstein era muito, muito foda, cara.
Fora da curva, né?
Fora da curva. E foi uma dos principais fatores, né, dele conseguir se tornar uma pessoa tão inteligente, assim, expande tanto conhecimento, porque ele, quando ele pensava, ele transformava tudo em imagem, né? Hoje, normalmente, o nosso pensamento, ele é muito... A gente pensa em frase, ele não, cara. Ele imaginava... Nossa, era muito...
Tinha mais uma memória fotográfica também.
Claro. Ele, cara, é como se fosse um cinema 3D. Ele pensava e imaginava as paradas assim, viajando, o sol, a gravidade, os fótons e tudo isso, que depois, mais tarde, vai ajudar ele bastante.
Tem umas explicações da teoria da relatividade dele, eu não lembro completo, mas a do trem, de uma luz que fica refletindo no teto e no chão do trem, e um outro raio de luz que segue ela paralelamente, nem a reta. Então é a forma que ele chegou ali na teoria, sempre dessa maneira.
Mas essa daí não é com o relógio, uma coisa assim também, tem um relógio?
É, tem a do relógio também. Mas é, hoje a gente também, né, tem muita coisa que a gente vê, é muito mais fácil você ver as coisas com uma projeção de imagem, né, ou simulação em 3D, né?
Sim. O YouTube te ajuda a ter uma imaginação melhor, né, cara? Porque hoje em dia você antigamente falava em buraco negro. O que que era? Não existia uma forma visível, uma ilustração de um buraco negro. Hoje em dia a gente já tem até foto de um buraco negro. O Einstein, ele depois se descobriu que ele tinha dislexia, né? Tinha problema em se comunicar, tinha problema em se socializar, mas a parte de pensamento, né, de números e era realmente extraordinário, cara.
E o mais engraçado é que a maioria dos gênios eram disléxicos, né?
Exatamente.
Newton. Platão, a maioria era
Tesla.
Tesla também.
Uma coisa que o pessoal pega errado, né? Que se for ver, as pessoas, por exemplo, com síndrome de Down são muito boas em exatas, né?
Sim.
Na área de exatas.
É, depende do nível, né? Mas sim.
É, sim, depende do nível. Mas tem uma... Por causa dessa deficiência, eles ficam muito melhor nessa área. E pessoas com autismo também, apesar de elas não conseguirem se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, elas conseguem se concentrar só em uma atividade, mas é muito bem feito, entendeu? Uhum. A gente tem essa ideia de que, tem algum problema, alguma algum tipo de deficiência, a gente acha que a pessoa é burra. Não, não é bem assim.
Tem umas coisas que vai ser melhor e outras coisas ele vai ter uma
Exatamente.
Todo mundo, na verdade, é assim, né?
É, até porque inteligência a gente vê da forma errada, que não tem nada a ver, né? Inteligência é quão rápido você aprende alguma coisa. É a velocidade que você absorve o conhecimento.
Eu acho que inteligência não é só isso, né? A inteligência depende de muitos fatores, né?
É, não. No dicionário, a descrição é quão rápido você consegue aprender alguma coisa. É isso que quer dizer inteligência. Então, não é porque você aprende mais devagar que quer dizer que você é burro, você é incompetente.
Sim.
Nada a ver.
Claro, exatamente.
Porque às vezes até é o contrário, né? Às vezes a pessoa que é mais inteligente aprende muito rápido, desinteressa muito rápido, e a pessoa que não aprende tão rápido tem um desafio e acaba levando adiante, né?
É, isso era um ponto que você falou, é verdade. O Einstein, por exemplo, ele tinha um dom que ele conseguia ficar anos com a mesma ideia e mexendo na ideia na cabeça dele. Então, querendo ou não, se você pensar, sai dessa ideia do dicionário de inteligência, né? Mas pra ele era ótimo porque ele conseguia ficar maquinando aquilo na cabeça dele até que chegar na perfeição da ideia que ele queria, né?
É, hoje em dia a ciência tem, né, o coeficiente emocional e o coeficiente de inteligência, né? São os dois ali estão de mão dadas. E o Einstein tinha um coeficiente emocional muito baixo. Ele realmente não tinha muito. Até porque surgiu várias coisas aí dele. Por exemplo, o contrato social com a esposa dele. Mas a gente vai falar isso daqui a
muito
pouco.
Muito louco.
Esse foi muito foda, cara. Eu falei, nossa, mas como é que ele faz isso? Mas olha só. O Einstein, ele nasceu na Alemanha e o pai dele, junto com o tio dele, tinha uma fábrica de instrumentos, não é de instrumentos, mas com uma maquinaria de que usava energia. Quando mudou toda a questão que o Tesla inventou o novo sistema, eu não lembro como é que se fala
corrente
sistema.
Corrente contínua.
Corrente contínua, exatamente. Obrigado, Caio. Quando o Tesla inventou isso...
Não, desculpa, alternada dele. Eu me confundo também, alternada.
Corrente contínua era de quem? Era do...
Do
Newton?
Não, qual que é o nome dele? Não é? Como que é o nome do outro?
Era o Edson.
Isso, exatamente.
Isso, olha só.
Dele era corrente contínua e o do Tesla era alternada.
Que era muito mais barato.
Sim.
Né? Só que o pai do Einstein, ele não tinha dinheiro pra reformar as maquinaria. Então eles foram obrigados a vender, eles perderam um contrato que eles tinham com a prefeitura lá de Munique e acabaram ficando sem trabalho, não tinha mais dinheiro. O que eles fizeram? Foram pra Itália. E o Einstein ficou. O Einstein não conseguiu ir, porque ele tinha que ficar pra treinar os estudos dele.
Exatamente.
Mas o que aconteceu? Ele com aquele problema, com aquela questão dele de não ser tão sociável, e ele acabou fugindo da escola. Não aguentou, não terminou o segundo grau, né? Não se formou e foi atrás dos pais dele lá na Itália. Foi quando ele
meteu louco.
Claro, ele foi tipo... Tem um filme chamado Super Truman?
Show de Truman?
Não. Na Natureza Selvagem, não sei se vocês já assistiram esse filme. Esse é a história de um cara que também se formou no colégio, só que ele tava super cansado do sistema capitalista, de que os pais dele também eram muito assim. Ele se formou em advogado, queimou o dinheiro dele, queimou os documentos dele e foi até o Alasca.
Ah, eu sei qual que é. Daí morreu com um cogumelo.
Fumou um cogumelo,
ah,
né?
Ah, sim.
Na Natureza Selvagem. É muito bom esse filme,
isso,
cara.
Isso, cara, é muito bom. O cara realmente, né? Ele ficou puto que os pais forçaram ele a se formar. Ele falou, me formei, pau no seu cu, agora eu vou me perder pelo
e
mundo.
Morreu.
E morreu.
Né? Foi lá, não fumou o cogumelo certo.
É, comeu o cogumelo errado, tomou no...
Bom, voltando ao Einstein, que o Einstein também provavelmente fumava muito cogumelo, fazia muito chá de cogumelo. Foi nessa época que ele arrumou um emprego numa agência de... Como é que era o nome da agência?
Patentes, ele era um revisor de patentes.
Exatamente, muito bom, cara.
É, ele pegou, na verdade, terminou a faculdade daí, né? Ele voltou pra Berlim e tudo mais, terminou a faculdade. Daí foi morar na... Suécia, né? Ou Suíça?
Suíça.
Daí ele pegou e quando ele terminou, todos os professores odiavam ele. Falavam que ele não ia ser ninguém na vida. E ele tentou, né, conseguir cargos de professor nas universidades.
De ajudante,
conseguiu,
né?
Exatamente. O pai dele até mandou pra uma carta pra um professor super famoso pedindo pra que o Einstein fosse o assistente dele. E o cara, tipo, cagou pro pai do Einstein. Daí ele tentou fazer a carreira como professor, não conseguiu. Ele acabou indo pra parte de professor assistente em ensino médio.
Exatamente.
Não se deu muito bem. E daí ele conseguiu esse cargo aí de revisor de patentes.
Foi a melhor coisa que aconteceu para a vida dele, porque ele inventou um sistema, olha só, ele inventou um sistema para analisar as patentes de uma forma muito rápida. E isso fazia com que ele tivesse mais tempo para poder ficar desenvolvendo lá, criando as teorias dele e tudo isso, né? E durante todo esse tempo que ele trabalhou lá nessa oficina, ele escreveu muita coisa.
Tem ali um pessoal ainda que fala que às vezes ele pode ter roubado a ideia das patentes ali pelo fato de ele estar trabalhando, né?
Ah, é? Sério? Teve isso?
Teve um pessoal que não desconfiava ali por causa de ele estar na patente, enfim, recebendo as patentes de... Que era patente de física também, não era? De teoria.
Ah, essa eu pensei que era patente tipo de invenção. Ah, eu quero inventar um robozinho ou um
É, não,
um
se não me engano, passaram algumas da parte científica ali e ele foi usando aquilo de base, entendeu?
Aí eu olhava e dava... Ah, isso aqui é interessante, vou anotar aqui, pá.
É, mas eu acho que isso é mais aquelas teorias da conspiração. Coisa.
É, mas não deixa de ser também, né, possível. São coisas que a gente tem que... Porque também existe a teoria de que a esposa dele, a primeira mulher dele, ajudou muito, que ela também era física. Elas se conheceram no colégio, mas ela acabou sendo reprovada na escola de Zurique lá.
É, tem uma coisa que assim, isso é fato que ele tinha alguém que ajudava a ele fazer os cálculos, né? Porque ele ia muito bem na parte de física, na parte de matemática, mas ele não era o melhor matemático que existia.
Ah, é. Ele pedia pros amigos dele revisar.
Todo amigo, ele pedia pra revisar os cálculos.
Exatamente. E ele, em várias cartas à mulher, ele falou, ele citava o nosso trabalho. Então, se acredita que em algum momento a esposa dele também ajudou grande parte das teorias do Einstein, também veio dela, né? A gente não sabe.
Mas
ainda.
O que não muda, né? Não querendo fugir muito, mas só porque a citação é legal, mas eu sei que eu tô indo pra uma área diferente, mas o Quentin Tarantino, né? Que a gente sabe que faz uns filmes muito bons, ele fala, né? Que você tem que ser criativo que nem ele, que é saber roubar a ideia dos outros.
Olha só que bacana.
Mas o Einstein não roubou a ideia de ninguém.
Não, mas não é. O ponto que eu tô querendo chegar é assim, não, é impossível você não se basear em teoria de outras pessoas ou tirar a sua credibilidade de algum lugar, de alguma coisa que já existe, entendeu? Você não consegue formular uma coisa do zero, do nada.
Eu acho que nesse ponto do Einstein ele reformulou do zero, Bruno.
É, o dele... Não, teve uns fundamentos, mas... É, realmente...
Ele... Não, na verdade, a teoria geral da relatividade, ele contradiz o Isaac Newton. Uhum. Então ele não pegou do zero.
Ah, não, sim, mas as ideias dele, pra época, eram... Nem eles entendiam direito o resto do pessoal da época. De tão complexo que era.
É, por isso que eu falei, a teoria dele é a mais maluca que tem, porque realmente é muito diferente do que você analisar alguma coisa na Terra e você fazer um estudo de algum animal na Terra, fazer um estudo do pássaro pra entender como que a gente poderia fazer funcionar um avião. É muito diferente, entendeu?
Sim.
Não é tão palpável assim a teoria que ele desenvolveu. Então realmente
já
é bem louco.
O primeiro artigo que ele lançou, que falava que a luz é um fóton, né? Porque ninguém sabia o que era luz. Todo mundo achava que luz era uma onda contínua.
Tinha essa discussão, né? Se a luz era matéria ou se era onda, não era?
Não, ainda não tinha. Ele que colocou como questão. O pessoal, todo mundo naquela época achava que era uma onda contínua. Daí ele colocou, não, galera. A onda, na verdade, é uma matéria e é um fóton. E daí começou já a revolução da ideia dele, né?
Isso. É porque a luz, ela era desviada pela gravidade, né?
Mas daí eles não sabiam disso ainda também.
Tudo isso aconteceu no ano do milagre do Einstein, que foi em 1905. Foi quando ele criou as quatro teorias e foi quando ele realmente ficou bastante famoso, porque realmente nessa teoria aí da relatividade tinha a teoria de Newton, que dizia que existia o espaço e tempo. E veio o Einstein e falou, não, peraí, é tudo uma coisa só. É, existe espaço-tempo. E foi quando ele explicou, deu aquela explicação lá, que até o Caio já explicou nos podcasts aqui, que é quando você coloca uma bola pesada num lençol, né?
Exatamente.
Isso acaba... Exatamente, isso acaba afetando.
Ele mudou totalmente o paradigma de pensamento da época, porque ele começou com essa ideia, né? No ano brilhante dele aí, começou com a ideia de falar que a luz era uma matéria e ela não se comportava de forma contínua. Depois ele postulou como que era um átomo. Ele explicou, não, existe mesmo um átomo, porque ninguém acreditava que existia o átomo. Existia já as teorias, né, das pessoas, mas nunca teve uma certeza.
Mas ele provou que existia.
Exatamente, ele conseguiu provar que existia o átomo.
Além de provar, ele calculou o tamanho de um átomo. E aí foi quando, nossa, a galera começou, uau, esse cara realmente fuma um do bom. Mais ou menos assim, né, porque o pensamento naquela época era muito...
Imagine, você chegar hoje em dia, que o Einstein, né, é o pensamento atual que leva toda a nossa tecnologia tudo pra frente, e você tem um louco do nada e fala, não, tá tudo errado. Não é assim nossa física, é que na verdade nossa física vem do cosmos de uma matriz universal. Eu tô inventando uma coisa aqui. Mas imagina, se alguém falasse isso pra você hoje, você falava, esse cara tá louco, esse cara tá muito louco, porque não tem nada a ver isso que ele falou. Imagina o preconceito, né, que ele sofreu na parte de científica, de falar, não, tudo que a gente sabe tá errado.
Foi em 1919 que ficou mais conhecido, que eles comprovaram, né, a teoria dele. Eu não lembro quem ganhou naquele ano o prêmio Nobel, mas ele não ganhou, né?
Não.
Mas... Eu não lembro quem foi que ganhou, mas ele falou que não merecia. Ele falou que o Einstein, pela teoria dele, merecia.
Isso que é mais louco, que ele não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade.
E sim pela teoria dos fótons, né?
Exatamente.
E, na verdade, nunca ganhou pela teoria da relatividade.
É porque tinha muito preconceito. A teoria da relatividade falava o quê? Que o espaço e o tempo são a mesma coisa, né? Eles andam juntos.
Era uma malha.
Exatamente. E que teria como comprovar se você visse no eclipse, o Sol teria tanta gravidade que ele deformaria essa malha. E ela deformaria a luz da estrela. Demorou 10 anos pra eles conseguirem provar isso. Na primeira vez que provaram, na mesma hora que um cara falou que provou, outro cara falou que não foi provado. E daí começou toda essa discussão e muitos cientistas ficaram do lado da ideia do Newton. Que não, isso daí é mentira, tudo loucura do Einstein. E só depois de, como vocês falaram, 10, 11 anos que conseguiram provar de fato, né? Num outro eclipse que teve, imagina, nessa época não existia câmera digital. Eram uns bagulhos gigantes, assim, tipo, a câmera tinha 5 metros, precisava ficar trocando os cartões de, tipo, Polaroid, como se fosse da Polaroid. O desvio era de 1 milímetro pra poder provar, imagina.
É, ele realmente alavancou, né, o pensamento científico, cara. Não tem comparação, cara.
Nesse meio aí que ele tava por ganhar o prêmio Nobel e tal, não sei o quê, a vida dele com a mulher dele tava o caos. Por quê? Sim. Ele já tava, porque ele tinha uma prima, como é que é? A Elsa, famosa Elsa. Eles se conheciam desde pequeno, mas acabaram sendo separados e voltaram a se comunicar por cartas. E entre essa troca de cartas, eles acabaram se apaixonando. Olha só, né, cara? Amores em tempos de cartas.
Ele deu um pulo, né, em Berlim. E tudo mais, e volta.
Sim, sim. Isso aqui na casa dele, o caos, né? Ele já tinha, acho que, 1 ou 2 filhos e a mulher falou, e aí? Foi quando ele falou assim, ah, você quer ficar comigo? Então tá, ele criou um contrato onde ele dava as opções pra mulher pra ficar com ele. E ele falava assim, ó, você vai ter que só vai falar fazer comigo quando eu falar, vai fazer minha comida, vai me servir no meu quarto. Olha que doideira, cara. O Einstein chegou a esse ponto, né, cara? Tão louco que ele era, assim. Só que depois acabou não dando certo e ele foi lá e acabou casando com a Elsa e foi o grande amor da vida dele. Mas, por exemplo, e ele tinha os 2 filhos e ele gostava muito dos filhos, né? Teve uma época que saiu que o Einstein era frio, que não gostava dos filhos e era todo o contrário, cara. Ele realmente gostava muito dos filhos, tanto que quando ele ganhou o Nobel ali de Física em 1921, todo o dinheiro foi pra mulher dele, pra ex-mulher dele.
Na verdade, foi um acordo, né? A mulher dele não queria se separar do Einstein, daí falou, ó, eu sei que vou ganhar o prêmio Nobel e quando eu ganhar o prêmio Nobel eu te dou se você se separar de mim. Daí ela falou, tá bom. Que eles foram pra Berlim, ela não queria morar em Berlim, ela queria voltar pra Suíça, né? Daí ela, beleza, eu volto. Daí ela voltou pra Suíça. Daí quando ganhou o prêmio Nobel, deu, como tinha acordado com a mulher, todo o prêmio pra ela pra cuidar dos filhos, porque era uma bolada e hoje já é bastante dinheiro, na época era muito mais ainda.
Bom, nessa época já, depois de vários anos e tal, não sei o que, começou a surgir, em 1933, o Hitler já começou a ascender como chanceler, né, da Alemanha. Já era, chegou ao poder.
Acho que em 33 ele já era, entrou em 29, alguma coisa assim.
Ah, é? Em 29 ou em 33?
Eu sei que em 29 ele já tava na política. Foi depois da crise de 29. Né? Não, ele foi eleito. Foi depois. Assim, não, né? ele foi depois de 29 que teve a crise. Ele falava que tava pra vir uma crise, depois de 29 o pessoal viu que ele tava certo, aí ele foi eleito e aumentou o partido político dele.
E pensem que o Einstein tinha acabado de passar já pra uma guerra, né? Ele precisou fugir da... Ele ficou na Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a maioria dos amigos dele, que eram cientistas, ficaram do lado da... Não, que tem que ter guerra, que até muitos amigos deles fabricaram gases pra matar a galera, né? E ele já nessa época já era pacifista, era totalmente contra. Tentou fazer um abaixo-assinado, vamos dizer assim, na época pra falar que é errado a guerra, só que, tipo assim, teve 4 pessoas que assinaram e os cientistas que falaram que era a favor da guerra conseguiram 100 assinaturas das... Então, desde aquela época ele já era muito contra a... guerra, matar pessoas e tudo mais. E já tinha passado
por... E nessa época o Einstein, ele já era o pop, né? Já era um cientista pop, porque ele começou a viajar o mundo inteiro porque todas as universidades queriam mostrar uma palestra do Einstein. Tanto que ele chegou a vir pro Brasil, pra Argentina, veio pro Uruguai. Isso foi em 1925. Deus,
se na Europa já era meio bicho do mato, imagina aqui nessas épocas.
É, não, ele era super, cara, ele não entendia o porquê que ele era tão famoso. Tanto que tem uma história que diz que que em um dos hotéis, ele, na hora de fazer a ficha lá de, com os dados dele, quando perguntar a profissão, ele colocou modelo, porque ele se sentiu um modelo com tanto repórter, que era uma tonelada. Era muito repórter que vinha querer tirar foto dele. E nisso, claro, imagina, ele super famosão, cientista e tal, não sei o quê, judeu. Quem era o inimigo número um da Alemanha? Albert Einstein. O Hitler declarou ele como o inimigo número um, cara. Olha só o poder dele. Imagina, ele não podia... Se ele entrasse na Alemanha, ele estava morto no primeiro momento. Chegaram a colocar uma recompensa dele de não sei quantos mil dólares pela cabeça do Einstein.
O Einstein daí precisou fugir para os Estados Unidos, né? Pegou e deu vazare no nazista lá e foi trabalhar em Princeton, uma coisa assim, não é?
E exatamente, foi para Princeton. Exatamente. E já aí ele já foi como professor, alguma coisa assim. Foi?
Antes disso ele já era professor, né? Depois que ele ficou super famoso aí com as teorias, né? E foi comprovado a da relatividade. Ele já estava trabalhando na... Como que era o nome? Instituto...
Prussiano.
Isso, Instituto Prussiano. Ele trabalhava no Instituto Prussiano lá e, tipo assim, ganhava uma grana já boa lá, né? Até como teve essa subida do Hitler, pegou e fugiu pros Estados Unidos e foi pra trabalhar pra Princeton, dando aula também de física.
Só falar da influência dele, se não me engano, ele ali, se ele ligasse pra... falasse pro governo, preciso fazer uma pesquisa em tal área, preciso investir em tal área, ele tinha, né? Porque pelo poder que ele tinha, sendo um cientista tão... de tanta influência, se ele falasse, ó, preciso de investimento pra, sei lá, pra pesquisar as fezes das amebas ali, os capotes, tudo que você precisar.
No início não tinha, mas depois que ele saiu...
Depois que ele ficou famosão, todo mundo quer fazer parte, né?
Isso quando o Bruno falou é verdade, porque quando ele começou a fazer a teoria da relatividade, ele precisava de astrônomos pra fazer fotos de eclipses, né? No início, ninguém, tipo, cagava, falando que esse cara mandou uma carta pra mim aqui, mandar tirar foto de eclipse, tá louco? Tem mais coisas pra fazer. Depois que saiu a teoria da relatividade, todo mundo beijava o pé dele, o que pedisse pra ele, ele fazia.
Ele também, ele era um grande defensor dos direitos humanos, né? Ele era super contra o racismo e qualquer tipo de preconceito, até porque ele era judeu, né?
Sim.
Uhum. E também ele era super a favor do Estado de Israel, né? Ele queria a independência do Estado de Israel. Tanto que chegaram a oferecer a presidência de Israel pra ele e ele acabou não aceitando porque ele falou que não... Ele até levou com uma piada, tipo, meu, é muita coisa pra mim.
O cara é tão gênio que ele que inventou de fato a energia nuclear que a gente usa hoje, né? Tinha muitas pesquisas na área, só que ele que fez a conclusão da bomba atômica.
Foi,
né?
Isso! A Projeto Manhattan?
Exatamente. Ele influenciou, né?
Sim, ele influenciou e inicialmente ele mandou uma carta pro presidente falando, ó, não usa isso, que isso aí vai ser muito ruim, é muito perigoso e tudo mais. Só que daí ele viu que o Hitler, né, e os outros inimigos estavam chegando cada vez mais perto da bomba nuclear, ele pegou, não, vou precisar ajudar também. Daí ele começou a fazer as teorias e tudo mais, e ajudou o Projeto Manhattan a chegar na bomba nuclear.
Cara, porque o medo dele era que o Hitler chegasse, tivesse a bomba, e aí ele sabia que realmente ia ser merda. O fim do mundo, ia dar muita merda, imagina só.
E ele chegou perto, né?
Hitler chegou, faltava acho que 3 meses de pesquisa pra fazer uma coisa assim.
Nossa, sério mesmo?
Já imagino. Um negócio desse no mundo, cara, fodeu.
É que cada um foi pra um lado, né? Só mudando assim de assunto. Um foi pra usar urânio, essas coisas. A pesquisa de Hitler e da Alemanha era com água pesada, que é deutério. Mas por isso que tem a diferença.
Claro, nós falamos isso no podcast de lá de Chernobyl. Quem quiser ouvir aí.
Escutem, galera. É um ótimo podcast aí, recomendando.
Mas estava assim, realmente, essa questão da Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos. Bom, tanto que um tempo antes dele morrer, o Einstein falou que foi um dos grandes erros dele foi ter colaborado com o Projeto Manhattan. Mas que diante da possibilidade do Hitler terminar esse projeto, ele vale teve pena, que né? Valer a pena.
Teve muitos cientistas que participaram que eu sei que ou entraram em depressão ou até alguns que se mataram, acho.
Sim, tem nosso caso famoso aí, o Santos Dumont se matou porque fez o avião, né? E viu sendo usado na guerra. Isso é um baque muito grande pra pessoa.
É,
né?
Cara, imagina, se você inventar alguma coisa e os caras amanhã começar a usar e começa a morrer gente.
Se não me engano, o próprio cara que prêmio Nobel é do cara que descobriu a pólvora, não é? Não a pólvora, a TNT, não é?
Nitroglicerina, né?
É, nitroglicerina e depois se transformou na TNT, né? Eu não lembro agora o nome do composto.
Ele que é o Nobel, né? Ele que inventou o prêmio, né?
Então, aí ele viu que o pessoal começou a usar a invenção dele pra explodir os outros. E o cara usou a grana dele pra criar o prêmio Nobel, né? Pra incentivar.
É, o Instituto Nobel.
E é dele o canal TNT também?
O canal...
Piadinha, porra,
Júnior,
eu tava esperando aqui, galera. Porra. Bom, na Segunda Guerra Mundial, o Einstein vai lá, pede asilo pros Estados Unidos, né? Asilo não, ele pede a cidadania e acaba se tornando um cidadão.
Na verdade, ele já não era cidadão alemão faz tempo, né? Ele abriu mão quando foi pra morar na Suíça ou na Itália pra fugir do negócio obrigatório do exército.
Falar bem a verdade, né? Já nessa época, o Einstein pedia currículo dos países pra ver qual que ele ia escolher, né?
Ele quase foi pro comunismo, né? Que ele tinha um pezinho ali na esquerda, ali, forte.
Ele adorava, ele era super a favor do comunismo. O Einstein, né? Abertamente, super a favor do comunismo. E ele se declarava um cidadão do mundo, porque ele não dizia que ele não tinha cidadania. Ele é um apatriado. Uma das poucas pessoas que...
É louco isso pensar, né? Uma pessoa sem nenhum... Porque ele abriu mão da Alemanha, né? Então, claro. Ele não tinha mesmo cidadania. Muito louco pensar isso. Tipo...
E ele só abriu a mão da cidadania italiana, da alemã, porque invadiram a casa de campo dele lá na Alemanha. E ele falou assim, ah, é assim? Então tá, pum. Foi lá e renunciou. Agora uma pergunta. Se tivessem que extraviar... Tipo, extraviar não, extraviar não.
Isso... Extraviar é roubar, tipo.
É, não. Como é que é quando você tem que mandar a galera embora pro teu país? É,
deportar.
Deportar. Se você tiver que deportar o Einstein, pra onde você deportaria? Pra Lua, pra Marte? Porque ele não tinha a nacionalidade, cara.
Isso é tenso, né?
Não tinha nem pra onde mandar ele.
Barquinho ali na água internacional.
Mas ele era tão querido, cara, que todo mundo queria... Não, vem Einstein, vem pra cá.
E fala que ele era um gênio, né? Então era bom pra qualquer lugar que ele fosse. Por isso que os Estados Unidos pegou ele também, né? Porque... Os
Estados Unidos não é besta, né, cara?
E de fato ajudou no final, né?
Ah, Estados Unidos terminou a Segunda Guerra, pegaram tudo que eles podiam pegar. Tem um monte de alemão trabalhando na NASA, enfim.
O cara que inventou o V1, V2, os mísseis lá da Alemanha, do nazista, ele que fez o Apollo 11.
Olha só, mas é... Pensa assim, ó, se você tem dinheiro, vem pra cá que eu te dou um salário grande.
Sabe, e pior que nem nessa época aí nem era dinheiro, eu acho que, Júnior. Esse pessoal vai por idealismo mesmo, sabe?
Não, cara, é por isso que quando a tua mãe fala pra você estudar e ser alguém na vida, ó, você veja o exemplo do cara lá. Ele construía míssil pra explodir os britânicos, terminou a guerra, ele foi construir míssil pra colocar a pessoa na lua.
Eu acho isso é um exemplo de vida pra qualquer pessoa se inspirar, o Einstein. Ele, claro, tem suas coisas que ele fez errado, fez qualquer pessoa, mas porque, como a gente fala, ninguém é perfeito, né? Teve seus maus exemplos, tiveram, mas ele tem muito mais bons exemplos pra todo mundo seguir e pegar como exemplo pra fazer uma coisa nova e engrandecer a humanidade como ele fez pra todo mundo.
Ninguém é perfeito, todo mundo tem erro, todo mundo faz merda e não é uma vez só que você vai cometer um erro, né?
Ah, com certeza, cara.
Você não pode esperar que a pessoa seja perfeita. A gente não existe esse negócio de herói perfeito da Disney,
né? Hoje o pessoal tá nesse ponto, né?
Ah, o Tony Stark era fodão, cara. O Tony Stark era fodão.
Então, e ele é legal por causa disso, porque ele é imperfeito.
É, sim.
Eu, por exemplo, não gosto do Capitão América porque ele é muito perfeito, tá entendendo?
Sim,
é
não. Mas o Capitão América não tem graça nenhuma, cara.
Exatamente.
Não tem graça nenhuma. O melhor é o Tony Stark. Não existe.
Sem dúvida, sem dúvida.
É, que eles mostram que... Porque ele é meio... Ele é babaca, né? O Tony Stark, querendo ou não. Mas pelo menos faz um jeito
mas
divertido.
Mas é um babaca,
entendeu?
Engraçado. Sabe? Tipo...
Ele é babaca porque ele pode, tá entendendo?
É, também.
Exatamente. Ele é um babaca inteligente, cara. Ele é um fodão. Ele é um babaca fodão que todo mundo respeita. Essa é a grande questão.
O melhor exemplo que eu vi pra explicar, né, ali a teoria da relatividade, pra você poder entender...
A gente tem que explicar melhor a teoria da relatividade também, gente.
Mas o melhor exemplo que eu vi é assim, imagina que você tá olhando pra um relógio, né, e no momento que esse relógio marca meia-noite, você começa a se afastar dele na velocidade da luz. Ou seja, o raio de luz bateu nesse relógio, bateu no ponteiro, e esse raio de luz entrou no seu olho e tá projetando essa imagem pra você. E se você se afastar na velocidade da luz desse relógio, ele vai sempre marcar meia-noite. Ele não vai mudar. Então, pra você, aquele relógio parou. Agora, pra quem tá do lado desse relógio, vamos dizer que ele tava na Terra, ele continua normalmente, ele continua a funcionar. Mas pra você ele tá parado. Só que o tempo continua passando pra você, só que é diferente do tempo da Terra.
É, exatamente, né? O tempo é relativo.
É relativo.
E depende do observador.
Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista.
Exatamente.
E daí que entra... porque todo mundo achava que a... como a gente falou, andava separado. Então, você andaria na velocidade da luz, o tempo ia continuar andando no seu tempo normal ali. Tanto aqui na Terra, quanto na pessoa que tá na velocidade da luz. Mas Einstein mostrou que não. Quando você tá rápido, o teu tempo vai passar totalmente diferente do que a pessoa tá na Terra. Então, você andou lá 3 minutos, um ótimo filme pra explicar isso, Interstellar, by the way. Mas, por exemplo, o cara andou 3 minutos na velocidade da luz, volta pra Terra, passou 3 anos. Por quê? Por causa dessa ideia dele que o tempo e espaço andam juntos. E pra essa uma noção, como isso é tão verdadeiro, que o pessoal que manda, por exemplo, Apolo 11, essas coisas, vai pro espaço, né? Os foguetes. Eles não vão à velocidade da luz, nem perto, vai a 47 mil km por hora, por aí. Daí eles usam aqueles relógios atômicos, tem tipo assim, diferença de micromilésimos de segundo. Mas isso consegue provar que tem essa diferença mesmo de um relógio que tá no espaço, quanto que um relógio tá aqui.
É aí que vem, onde realmente aí prova que você pode realmente viajar pro futuro.
Sim.
Mas pro futuro da Terra, né?
Não, pro futuro do resto, não do teu futuro, né? Essa aqui é a ideia.
É, essa ideia de você entrar numa geladeira ali e colocar, eu quero voltar pra 1800, ou eu quero ir pra 2300, não, isso não existe. Mas se você der uma volta na velocidade da luz ali e ficar uns 10 anos viajando, você vai...
Se você ficar 10 anos viajando, vai passar alguns milênios aqui na Terra, quase.
É, na velocidade da luz você vai voltar, talvez nem tenha Terra, mas...
Do jeito que tá a China aí, né? E o pessoal.
Você chega, cadê? Tá apagada a Terra, não tem mais o azulzinho ali. Alguém apagou a luz da Terra.
Isso é muito louco de pensar que você, por exemplo, você vê toda noite o céu, né? Você vê as estrelas, mas tem estrelas aí 30 mil anos luz. Imagina, demorou 30 mil anos pra chegar a luz aqui.
É, tem estrela que já
morreu.
Ela
explodiu, exatamente, já sumiu. E tá vindo
aí
a luz.
A gente tá esperando aí o resultado da, como é que chama aquela Beta Centauro lá?
Beta Dilma? Não conheço.
Não, Beta Dilma, que é uma estrela aí que já morreu. Ela tá 500 mil anos-luz aí, só que a gente tá esperando realmente a explosão vai chegar até aqui a Terra. Pode acontecer em qualquer momento. Mas já se sabe que ela morreu.
Olha só, que loucura.
É, a gente tá sempre olhando pro passado, né, cara?
Isso entra naquele vídeo que a gente já falou também em outro podcast, né? Que o futuro do universo é ser escuro, né? Porque vai morrendo...
Escuridão total.
Exatamente. Vai morrendo toda a matéria. E a ideia antigamente é o quê? Teve o Big Bang, ele tá expandindo e ele vai contrair e virar o Big Bang de volta. Só que hoje a teoria já é outra, que ele vai continuar andando e vai passar a velocidade da luz. E a outra coisa que o Einstein, quando morreu, ele ficou tentando desconfirmar na teoria dele, que o máximo que a gente pode chegar é na velocidade da luz. Porque ele achava errado, tipo, ter um limite, né? Ele morreu tentando falar que é errado aquilo, mas não conseguiu terminar o trabalho dele. Mas hoje em dia, a teoria é o quê? A matéria vai continuar expandindo, vai passar a velocidade da luz, vai começar a morrer. E como a gente falou, o universo vai virar uma escuridão total, um breu. Sem vida, sem nada, esse gelado.
O grande propósito do Einstein pra ele, assim, pessoal, era criar uma teoria única pra explicar todo o universo. Ele, infelizmente, morreu, mas... E não conseguiu criar uma teoria, mas ele... criou bastante coisa, né, cara?
Imagina, os cálculos e as equações que ele fez na época dele, falava que existia buraco negro e só foi provado e mostrou que era verdade os cálculos dele naquela época, agora, mês passado, com a imagem do buraco negro, que usaram as equações deles pra fazer a realização do buraco negro e conseguiu mostrar, tipo assim, a diferença dele da equação dele pro verdadeiro, tipo assim, um milésimo de centímetro, né? Uma coisa... absurdamente pra pensar.
Talvez aí existe a possibilidade do Einstein ser um ET, né? De não ser do nosso planeta, porque o cara era muito foda. Ele, sabe?
Ele veio de Marte, ele foi o último habitante de Marte.
Eu não duvido. Hoje em dia tem tanta coisa, cara. A Terra plana.
E eu também.
Einstein de Marte.
Lá veio a Terra plana. Lá vem a Terra plana. Eu acho que, assim, o Einstein foi uma pessoa par, né? Da época dele. Mas eu ainda acho que vai ter novos Einstein, sabe? Que vai mostrar que a ideia dele tá totalmente errada. E existem outras ideias, sabe?
Você acha? O que você acha aqui? Qual que seria uma... Cria uma teoria agora.
É igual como eu falei pra você. A ideia do Einstein com energia igual a massa velocidade ao quadrado, né? É uma coisa diretamente proporcional. Então, quanto mais rápido você vai, né? Maior é a sua massa. Então, ele fala assim que pra um objeto que tem matéria, pra chegar na velocidade da luz, ele tem que chegar com a massa quase infinita. Por isso que seria impossível ele chegar na velocidade da luz. Pra mim, né? É o que eu penso que tem como passar da velocidade da luz. De alguma forma, sabe? Tem como passar. Porque, por exemplo, querendo ou não, o fóton, né? É a matéria. E ele passa, sim, ele chega na velocidade da luz. Ele não tá com a massa infinita. Imagina, se tivesse, vinha a luz do sol e matava a gente.
Né? Exato, a gente era como uma tábua na cara, né? Imagina, exatamente, só pum, uma porta.
Ó, o raio de luz, pá, explode toda a cabeça.
Uma vaiana de pau todo dia.
Né? E pra mim, por exemplo, minha teoria, né? O buraco negro é uma matéria que passou da velocidade da luz. Por isso que ela tem massa infinita, entendeu? Porque o ponto do buraco negro ali no meio, dizem que a matéria é infinita. Então, ele conseguiu passar da velocidade da luz, entendeu? Essa é a minha ideia.
E eu já acho que um buraco negro é um portal. Cara, tem que mandar... Faz uma tripulação aí, pega o pessoal do Terra Plana aí. Mas, galera, vamos testar uma teoria e vocês uma vão lá nova. Pra aquele buraco negro. Mas existe um buraco negro no centro do nosso universo?
Em cada galáxia, né?
Tem também o buraco de minhoca, não tem?
É outra teoria do... Daí já vem do Stephen Hawking, né? Que o buraco negro, na verdade, é a ponta do buraco de minhoca. Ele tá...
Exatamente.
Ele pega e dobra o espaço como se fosse uma folha no meio. E daí tem uma ligação, tipo assim, daqui é o ponta do universo, pelo um buraco negro que ele, tipo, corta um atalho, um caminho. Essa que é a ideia.
É como um busão, cara, que você nunca pegou. Sabe quando você pega o busão errado? Você, puta que merda, onde é que eu vou parar? É a mesma coisa com o buraco negro, cara. Tem que chegar alguém lá pela primeira vez e pegar esse busão.
O problema é que é muito denso, a gente não consegue entrar. Esse que é o problema. A próxima noção, ele é tão denso que tem um espaço entre o horizonte de eventos e o buraco negro, que não tem espaço-tempo ali. Se você ficar ali, você para no tempo.
É uma singularidade.
Exatamente. É, a singularidade, o que que é? É uma coisa que não segue nenhuma lei da física, né?
Por isso, cara, tem ônibus em São Paulo que não existe como duas pessoas podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo
ônibus
tempo.
Ônibus público
em São
não Paulo, segue, você consegue.
É, o buraco negro, na verdade, é um troll, né, da internet hoje em dia. Tá ali no céu, ali. Eu não sigo nada, seu filho da puta.
Isso me faz lembrar de Spore, cara. Spore é legal, que você caia num buraco negro, ali no buraco de minhoca, você caia lá no centro da galáxia, você se ferrava, porque tava cheio daqueles bichinhos.
Alienígenas, bichinho, né? Uma raça maldita lá.
É uma raça desgraçada que mata todo mundo.
É, nossa, mano. É uma ideia, assim, pra, se você pensar e ficar pensando, você meio que pira. É difícil. E o pior de tudo, imagina, é o buraco negro, né? Foi postulado a ideia, tudo mais teorizado, em base de cálculo. Foi só depois de quase 100 anos que foi comprovado que existe o buraco negro. Imagina. É a mesma coisa. Você começa, às vezes, com uma teoria agora aqui, você daqui 200 anos que vai saber que é verdade. É muito louco.
Essa isso. Teoria do busão vai ser comprovada. Espera só. Daqui a pouco a galera vai estar falando. Bom, o Einstein já, com a morte da Elsa, ele já estava meio assim, porque ele não conseguiu
ele ficou
aceitar.
Não?
Muito. Ficou com ela, nossa, até a morte dela, porque ela tava com um problema no coração e outras coisas. Ela acabou morrendo, ele ficou sozinho. Foi pros Estados Unidos e ele acaba morrendo em 1955, num quarto de hospital aí, escrevendo. Ele até um pouco antes escreveu, começou a iniciar uma carta lá pro povo de Israel, mas ele acabou voltando pras ideias dele de física, porque ele tava sempre ele vivia pensando. Não existia uma pessoa que pensasse tanto quanto o Einstein.
É incrível, isso, né? Isso...
O cara era foda.
Um computador mega quântico.
Era um computador quântico, né? Ele que...
É mega quântico, mundo... O cara tá na frente.
E aí, quando ele morreu, o que que os caras fizeram? Ah, peraí, esse cérebro aqui a gente precisa guardar, né?
Arrancaram fora, fatiaram, né? Como se fosse presunto.
Sacanagem, fatiaram. O médico que fez a autópsia no Einstein, cortou um pedaço do cérebro, depois de 20 anos, roubou, falou assim, ó, né? Oh, tá aqui, ó, roubou, tá aqui, ó, mostrou um vidro assim com o cérebro do Einstein, e hoje um pedaço do cérebro dele tá no Museu de Medicina e não sei aonde também.
Como pode, né, gente? Que o cara macabro, roubou um pedaço, né, do cérebro do Einstein. Pô,
respeito pelos mortos, né, cara?
E os olhos do Einstein estão em algum lugar nos Estados Unidos. Meu guardados Deus, cadê a nos família? Estados Unidos.
Como que foi possível isso?
Aham. Não deixaram ele não. Nem com o olhinho dele, cara. Eu só não consegui descobrir aonde que ele foi enterrado. Ou queimado, não sei. Algo que sobrou dele.
Depois dos funerais.
Será que
foi
as cinzas estão na casa dele?
Hoje em dia, leilão tudo do Albert Einstein, né? De vez em quando aparece aí caderno de anotação, cachimbo dele, porque ele adorava fumar, né?
Ele adorava fumar. Ele era que nem o Gandalf, cara.
Ele é o Gandalf da...
Sempre, o Gandalf tava sempre com cachimbo, fumando alguma coisa, por isso que ele era tão inteligente, só pode.